Fala, meus queridos e queridas, depois de muito tempo...
3 dias e 3 noites.
É, 3 dias e 3 noites, a gente está aqui de volta na nossa história. É milagre?
Não, é redenção. Já dizia Marcos.
Pronto, Marcos dizia que era redenção, a gente tá voltando aqui daquele jeito sem sentido, né? Que só a história... Sentido,
exatamente, fazer, né? Exatamente. Sabe quando você liga um negócio da tomada e ele pega? Pronto, eu não sei o que é isso porque ele não quer pegar o nosso chipbox.
É complicado, né? Pois bem... Estamos aqui mais uma vez nesse podcast. Que saudade, hein, de gravar esse podcast e dar aquele fala, meus queridos.
Ou então, fala, meus queridos.
Faltou, estamos começando, né, mais um podcast.
Verdade.
Mais uma história.
É porque tanto tempo que a gente sabe nem o que é. Tá
fazendo. Sabe nem como faz mas, a vinheta.
Inclusive, tinha teia de aranha no microfone aqui que a gente teve que tirar.
Essa aí realmente foi muito ruim. Eu acho que é por isso que a galera... Agora, sinceramente, a gente parou de gravar, mas a galera continuou a escutar o nosso podcast. Eu fiquei muito feliz.
Exato. Né? A gente bateu a marca de 7 mil plays.
Exatamente. 7 mil plays que deixou a gente muito, 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 muito motivado, né?
E Félix.
Justamente para gravar mais podcasts. Mas e, cara, a gente passou o Enem, né?
Passou o Enem.
Passou o Enem. A gente tentou aqui ajudar vocês do máximo que nós...
O máximo que a gente tentou, né?
É, justamente. Espero que todos tenham feito uma boa prova. Quem não fez Enem também, quem fez qualquer outra coisa, sua escola, tudo aí. Ou quem tá só escutando porque gosta de história. São todos também muito bem-vindos e estamos muito também felizes com a presença de vocês.
Tá? Nessa pegada, a gente vai iniciar novamente esse projeto, né? No caso, a gente vai reiniciar esse projeto novamente. E aí, a gente vai tratar de problemáticas que não necessariamente sejam só de conteúdos de história, mas pode ser também curiosidades, como, por exemplo, o tema de hoje. Então, veja, hoje a gente vai falar sobre as guerras médicas e a gente quer aqui falar pra vocês, não necessariamente pra você ficar ali sentadão, escutando e tal, mas pra você interagir de fato sobre essa guerra que foi muito interessante nesse período antigo. E veja, a proposta desse quadro é comentar algumas guerras, sabe? Dar essa perspectiva de como foi, o porquê que foi.
Como a gente já fez um, inclusive, né, sobre a Guerra de Canudos. A gente falou tal como foi a guerra, né, alguns passos e tudo mais. Então é mais ou menos aí nessa pegada que a gente quer trazer essa questão das guerras médicas.
Exatamente. Então, começando pelo início, porque só se começa pelo início, já dizia Newton. Então veja, a gente vai bater um papo bastante interessante. E veja, as guerras médicas foram uma série de confronto, ou melhor, foi uma série de confronto entre os gregos e os persas. Só que veja, para entender esse cenário, vamos estudar um pouquinho sobre quem eram esses persas e quem eram esses gregos. Os persas, eles viviam por ali no Irã, no que hoje é o Irã, né? Ali perto, naquela parte do mundo.
Na Pérsia.
Na Pérsia. E veja, existiam vários povos nessa região irânica. Irânica tá certo? Tá certo, né?
Foda-se. Deve estar.
Deve estar. E um desses povos conseguiu se desenvolver bastante, que foi o povo Medo. Esse povo Medo vai ser de extrema importância até mesmo para intitular o nome dessa guerra, né?
Justamente.
Médicos vem da eliminação de Medo, no caso, o povo Medo. Esse povo Medo conseguiu dominar até mesmo a povoação denominada da Pérsia.
E por isso... E um adendo, né? Por isso muita gente usa essa questão justamente, médicas de Medo, né? E Medo você lembra dos persas, porque muitas vezes a gente tá falando de guerras médicas e a galera, ah, eu sei que foi uma guerra dos gregos, mas gregos com quê, né? Porque grego geralmente costumava entrar muito em guerra.
Exato.
E aí a galera fica meio assim, então lembra sempre, né? Medos de médicas e médicas também porque persas.
Exato. Os persas não aceitaram tão de boas assim essa dominação. Por volta do século 6, um rapazinho, um príncipe, um bonitão, um cheirosinho, chamado Ciro, assumiu a administração do povo persa.
Ciro o Grande.
Ciro o Grande, exatamente, que ele vai se tornar depois com as suas conquistas, né? Ciro, esse bonitão, ficou famosíssimo por suas expansões, por sua forma de administração. Esse desgraçado não só tomou os territórios do povo Medo e das vizinhanças, como também tomou praticamente toda a Mesopotâmia. Isso era um desgraçado. tomou praticamente toda a Mesopotâmia, ele tomou muita parte da região da Ásia Menor e até mesmo parte da Índia. Meu irmão, olha, o que esse cara fez não tá no gibi. Por isso que ele é chamado de Ciro Grande, ele é tratado dessa forma. A forma de administração que ele implementou na Pérsia foi bastante interessante. E esse sentimento expansionista, esse sentimento de expansão territorial, começou a ficar dentro desse povo persa. Então, era muito difícil você ver os persas se rebaixando para algum povo, para alguma civilização, quando se rebaixavam. Acho que são pouquíssimos os relatos, se é que há relatos, desse povo persa se rebaixando, principalmente no domínio e administração de Ciro. Só que Ciro, ele acaba tendo um pequeno surto, é uma doença muito séria nessa idade antiga, que é o surto chamado de espada no coração, tá? Que as pessoas acabam morrendo durante guerra, não sei porquê, isso ocorre.
Um pequeno surto,
um pequeno,
né?
Surto, epidemia. Uma epidemia. Ciro acaba falecendo em uma batalha, e aí o seu filho, Cambisés I, acaba assumindo. E Cambisés, imbuído desse sentimento de expansionismo, continua a trajetória do seu pai.
É a caminhada do pai, né?
Exatamente. E esse rapazinho aí, ele não faz pouca coisa não, viu? Ele faz muita coisa. Ele tomou praticamente toda a Líbia e praticamente todo o Egito.
Meu filho, não é pouca coisa não, viu?
Sabe o que é você dominar o Egito? Meu filho, veja só, tem uma coisa que é grande, que é tomar Nescau, tem uma coisa que é muito grande, que é tomar Nescau com leite, tem uma coisa que é maior ainda, que é tomar manga com leite, tem uma coisa que é maior ainda.
Sim,
que
mas peraí, Nescau ou Toddy, amigo?
Billy.
Ok, então. Pode prosseguir.
Billy é uma marca regional. Favoreça o Billy.
Regionalismo tá em dia.
Tá em dia. Só que Cambisés teve um fim trágico também. Ele teve uma pequena crise intestinal e acabou... Mentira, eu não sei porque ele morreu, mas ele acabou falecendo. E aí... Ele morreu sem deixar herdeiro. Ô, putaria. Meu irmão, veja só. Se um dia eu for rei, a primeira coisa que eu vou fazer é ter filho, negão. Eu vou adotar pelo menos um cachorro pra deixar essa porra na liderança.
Isso porque... a gente já faz, mesmo sem ser rei, né?
Porque, meu irmão, o que mais a gente tem de problema na história são reis que não tem um filho, que não tem um herdeiro ali pra assumir o trono. E a gente sabe que essas monarquias, elas são hereditárias.
Quer a confusão, quer que a confusão aconteça, né? Deixe o seu trono assim, tipo assim, vago. Dê brechinha pra alguém reivindicar.
Meu irmão, pelo menos deixe a sementinha do mal plantada num terreno fértil, negão. Poxa, bicho, eles não deixaram. E aí já sabe, né? Se tem o trono vago, se tem o poder vago, o que é que vai acontecer? Pau, cacete. Já dizia a pensadora contemporânea Valesca Popozuda: tiro, porrada e bomba. E foi o que houve. Só não tinha tiro, né? Porque não tinha arma de fogo.
É, faz sentido.
Mas pode ser flechada. Pode ser flechada, porrada e bomba.
E aí, meu amigo Silvão? Pode continuar.
Só que bomba também não tem não, né? Enfim. Houveram várias reuniões. Reuniões, eu quero dizer. Eu tô sendo bem eufemista, né? Foram...
discussões, brigas.
Um pouco acaloradas.
Exatamente.
Onde cabeças voavam... órgãos genitais também.
Ou as pessoas acabavam se arranhando.
Se arranhando, exatamente. Podia ser um pouco profundo, perfurar o corpo.
Ninguém falou o tamanho, né?
É, mas...
às vezes metia o lápis e não resolvia.
Exatamente. Às vezes uma amputação era feita sem a pessoa querer, mas...
Era feita.
As primeiras operações de amputação contra a diabetes foi feita...
realmente.
Foi feita...
Nessas horas a gente prefere não voltar com o podcast, né?
Só que nessas reuniões acabou sendo decidido que Dario acabaria assumindo o trono. E Dario, o Dario I.
Mais um cara marcante aí.
Mais
né,
um
nesse
cara
governo.
Marcante. Dario I, aí já é o nome mais conhecido
exatamente.
Da galera.
Porque vai estar envolvido diretamente na guerra, né?
Na guerra, exatamente. Dario, obviamente, ele continuou a política expansionista, e tá ligado, né, negão? O bagulho tava começando a crescer. Quer dizer, já tava grande. Esse bicho foi tumultuoso.
Justamente porque a ideia, né, desde sempre, é você criar esse império persa, né? Você crescer esse território.
Exatamente. O que já era grande.
Exatamente.
Quer dizer, já era enorme, né? Pra falar a verdade. Os caras dominaram o Egito, pelo amor de Deus. A Líbia também. Enfim. Dario, ele fez uma reforma dentro da própria Pérsia, tá? Ele fez uma reforma administrativa. Ele também mexeu no sistema econômico. Ele criou a unidade monetária lá dentro. e também ele ajudou o crescimento de uma nova religião que estava surgindo lá, a religião, a famosíssima religião Zaratustra.
Que baseava-se muito naquela questão do zoroastrismo, né?
Exatamente.
De bem ou de mal, de você colocar numa balança, né? Se você tem... É muito do que o cristianismo acredita hoje, né? Pra ficar mais fácil, né?
Ajudou a
que você tem um Deus, que seria o Deus do bem, e você teria aqui o diabo, que seria aquela representação do mal na Terra. Então, assim...
Até mesmo o maniqueísmo, né?
É, justamente. Tem essas semelhanças, assim, pra ficar mais fácil entender. É... Que era justamente onde se baseava a religião dos persas.
Exato. O próprio Nietzsche escreveu um texto famosíssimo chamado Assim Falou Zaratustra.
Justo.
Que é uma referência a essa religião. Enfim. Só que aí tem um problema, né? Veja só, quando você começa a dominar bastante, você chega a um nível onde as pessoas começam...
A criar ranço. É.
E aí, nas colônias gregas, ali perto de Mileto, os impostos começaram a ser cobrados com mais frequência e cobrados numa taxa maior. Essas colônias gregas disseram o seguinte: nem a pau, Juvenal. Ei, Bilites, Nopperson. Aí Dario, com essa negatividade, encheu seu coração de ódio e falou: baby...
Um cara de muito diálogo, né? De muita conversa, claramente.
Ele falou: baby, ou tu passa a grana ou o resolve vai cantar. É. Nessa situação, Atenas, de olho no que estava se passando naquelas colônias gregas ali, até porque envolvia muito interesse econômico também por ali nessa parte. Atenas olhou para essa situação, até porque você sabe que existia muito interesse econômico. Atenas olhou para essa situação e falou: brother, se tu for pro combate, chama o morro de Atenas que nós vai junto, brother.
Vai descer o morro, pai.
Vai descer o morro. Já chamei Zé Pequeno, Zé Sócrates e Zé Platão. Os bagulhos estavam tensos. Isso por volta já do século V do período antigo, tá? Aí Dario falou: em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Só que tá ligado, né? No período antigo a coisa era olho por olho, dente por dente, cacete à parte. Dario, muito calmo, chamou uma frota para fazer uma espécie de conversa amigável,
um diálogo aberto
com os atenienses. Só que, antes dessa frota chegar, o historiador Heródoto, que viveu esse período, que narrou essa história, que narrou essa guerra, Heródoto fala que, por toda a zona grega, foram enviados emissários persas para tentar ou apaziguar a situação ou enviar, de fato, a ideia de guerra, né? Quando esse rapazinho, quando esse mensageiro chegou em Atenas dizendo: mais amor, por favor.
E rapidinho, tu lembrasse uma coisa muito interessante, que era justamente, né, falando dos persas, né, da cultura, que era justamente a questão do correio persa, né, que era muito...
Exato.
Assim, né, justamente como o Silvio falou, se eu como Dario primeiro, falava alguma coisa pra um cara, ele chegava, né, percorria um caminho nas estradas, era um correio que funcionava por estradas, e aí eu falava pra outra pessoa, e aquela outra pessoa também corria, e chegava em outro lugar, e falava pra outra pessoa. Então era como se fosse meio que, digamos, um pombo-correio, assim, um telefone sem fio, né? Cada um falava alguma coisa pra chegar, no caso, aos gregos, né? Então sempre enviando e tal, chegando, ó, isso aqui. E era basicamente assim que funcionava essas trocas de informações. Em Roma também, né, funcionou por muito tempo, assim, e isso também fazia parte da cultura dos persas.
Quando esse emissário chegou a Atenas, ele foi convidado a se jogar num poço, tá? E acabou entrando assim. Olha, essa cena, ela é vista no filme 300, que relata a batalha das Termópilas. Só que aí houve uma adaptação, obviamente. Essa cena, segundo Heródoto, teria se passado em Atenas e não em Esparta. Então, faça essas comparações aí. Obviamente, isso foi a gota d'água para que a guerra se instaurasse, o estado de guerra se instaurasse entre os gregos e os persas, né? Quando esse mensageiro foi jogado e o estado de guerra foi instaurado entre as colônias gregas, no caso essas colônias gregas, e a Pérsia, o bagulho ficou louco. Dario, Assim, não se sabe se Dario veio, se Dario foi até Atenas, se Dario foi até a batalha, tá? É, no filme, os 300 de Esparta,
mostra ele indo,
inclusive mostra ele morrendo, né? Mas não se sabe. Ah, existem alguns relatos de que ele só estivesse na Pérsia e ele tivesse tido algum ataque em casa. Não, realmente não se sabe. É, mas enfim, o exército persa...
Vamos falar de números, né?
Exatamente.
Vamos falar de números.
Só um contativo básico aqui pra você. O exército persa veio para Atenas, para a Grécia em si, com um número ali estimado em 50 mil homens.
Mais 600 barcos, amigo.
Pelo amor 600 barcos. De Deus. Eu acho que você não escutou direito, não. 50 mil homens.
Pra época.
Sangue de Cristo. Imagina, 50 caras correndo atrás de tu. Meu Deus do céu. Pois aí você pensa, não, mas atenienses...
Atenas é como uma grande cidade, potência clássica. Né?
E eles ainda tinham aliados, né? Que eram aquelas colônias gregas ali da Anatólia e tal.
Sem falar da Grécia em si, como própria, em si, uma, né, própria aliada.
Deve ter, ok, um contativo, pelo menos equipare. Meu filho, chega nem a metade. Eles contavam com a frota defensiva de pelo menos 15 mil homens. Observe, eu falei pelo menos. Não quer dizer que eles tinham 15 mil homens. É de até 15 mil homens. A diferença...
Ia ter que ser muito bom de soldado, viu, pai?
Os caras teriam que ser soldado. Teria que ser, de fato, Kratos. Teria que ter um Aquiles de novo ali. Teria que ter um Heitor. Teria que ter talvez até eu mesmo lutando, que eu sou bom, né, André?
Realmente, gente. Eu tento. Juro que eu tento.
Meu nome é Jack Chan.
Caramba,
Silvio. Sou formado em Massachusetts.
Caramba, Silvio.
Só que os atenienses, sabendo da imensa desvantagem, esse número aqui é praticamente o quê? 20 homens para cada um grego. É isso aí? Eu não sei.
Matemática não vai rolar aqui não, tá?
Mas, enfim, deve ser nesse interior. Deve ser, né, André?
Enfim, o famoso deve ser.
Deve ser. Eu também devo ser, eu só 30. Enfim. Só que os atenienses, sabendo dessa desvantagem imensa, eles foram atrás dos seus migos.
De quem?
Dos espartanos.
De quem tu acha?
Ah, negão. Se tem
guerra... Por isso
guerra,
que eu disse, ó, se não vai dar pra ir com o número, então vamos pelo menos na habilidade,
vamos,
né?
Vamos na força,
vamos,
né,
na força e na habilidade.
Que... Se tem guerra, quem é o maior nesse sentido? Os espartanos. E aí, negão...
Tem que respeitar os caras.
Chegaram, né, nos espartanos e falaram...
Os caras podem ser burro.
Brother.
Mas saber lutar uma guerra...
Os caras sabem.
Os caras sabem, velho.
Chegaram e falaram, não foi uma coisa assim, né? Foi tipo, brother, se tu tem amor à tua vida, se tu tem amor a Jesus, se tu tem amor à tua amor, luta por nós.
E outra, né? Foi muito, por muita gente, foi vendida como uma guerra da Grécia, né?
Exatamente.
Pra Grécia entrar nessa guerra e lutar. Então, por isso que muita gente, às vezes, quando vai dar, tipo, esse assunto, esse conteúdo, tantos professores, né, falam da guerra justamente dos persas contra os gregos. Porque Atenas, ela tenta envolver a galera, porque, ó, se não envolver, ela vai ver que não vai rolar,
vai dar
amigo.
Ruim inteiro,
não vai rolar. Com 15 mil aqui contra 50 mil dos persas, o negócio não vai ficar muito bom, não. Então, ela justamente tem essa intenção, né, de... É, tentar unir a Grécia, que já não era um país tão unido, né, digamos assim, tão unificado, muito mais pela língua em si, né, do que como as cidades em si unidas, elas não eram tão unidas. Então ela tenta justamente trazer isso pra, de alguma forma, de eu tentar equiparar essa guerra.
Exato. E aí eles vão lá implorar, pelo amor de Jesus Cristo, o apoio dos espartanos. Espartanos fala, tá, pode até ser. Mas eu só vou daqui a 6 dias, porque eu estou em rituais
religiosos. Eu vou no meu tempo.
Eu vou no meu tempo. Resumindo, né? Os caras foram pedir ajuda, os espartanos falaram, sem tempo, irmão.
Vai ser no meu jeito,
não do teu, cala a boca. Nesse cenário, todo mundo sabe que a guerra não espera.
A guerra acontece.
Já era sabido que o bagulho ia acontecer. E os atenienses precisariam defender a costa, defender o território, com os espartanos ou não, tá? Os persas, eles acabaram desembarcando em Maratona, que ficava apenas 50 km de distância de Atenas. Ou seja, os caras estavam no cangote. Era um cheirinho. Um peito, os caras estavam em Atenas.
Já tava batendo a porta, amigo.
Já tava.
Opa, o de casa, perto. Cheguei, viu?
Tava muito perto. Então, o general ateniense, no caso, o rapazinho, o chefe, o cabeça da coisa, né?
O rapazinho é bronca, né?
O rapazinho
é bronca, meu amigo.
O general Milcenas,
eu também queria falar Milcenas.
Ele era muito forte.
O tal do Milcíades, né, meu?
Exato.
Amigo?
O povo chamava ele de Mil. Pra ficar mais fácil.
General Mil.
General Mil. General Mil. Ele sabia, obviamente, que a desvantagem... A desvantagem era muito grande. E o que foi que ele fez para os seus soldados? Ele falou, ó, cada um vai precisar ter 1000 funções para defender a costa.
Você já não é 1000?
Cala a boca, André, por favor.
Ah, 1000 militar.
Silêncio. Silêncio. E o General Mil, né? General Mil, ele acabou organizando uma forma bastante interessante de defender e se proteger desses gregos. Ou melhor, desses persas. A batalha se desenvolveu na planície de Maratona, que, tipo, é... A planície todo mundo sabe, né? Um território plano, pelo amor de Deus.
É sério, mano?
Quem te disse isso? Só que, tipo, a estratégia dos gregos era não deixar com que eles avançassem pelo uma espécie de desfiladeiro ali em Maratona. Era tipo... Quase
eles queriam escolher um caminho que eles ficassem meio que presos, encurralados. Tá ligado? Encurralados. Essa é a palavra.
Foi
encurralados.
Basicamente essa estratégia que também ocorreu em Termópilas.
Justo, tá?
No caso, era eles deixar os persas encurralados e fazer com que eles recuassem até o mar.
Justo, porque eles estavam em maioria, né? Lembrando disso.
Exatamente. Então, era uma defesa... Uma espécie de funil. Eles podiam ter 4 milhões de homens que só iria passar ali por vez, vamos dizer, 50.
Justo. Então, não ia poder lutar todo mundo ao mesmo
então
tempo.
Então era mais fácil. E assim, os gregos conseguiram fazer uma forte frente de defesa.
Equilibrar, na verdade, a guerra.
A esses caras. Só que, tipo, obviamente, os persas estavam em quantidade giga enorme. A coisa era, de fato, muito séria. E aí, os gregos ofereceram uma resistência... Fuderosa, negão. Fuderosa. Só que ainda assim, os gregos, através de uma tática, eles criaram uma lança que era extremamente grande, era de fato muito grande. E aí, as primeiras fileiras de...
E atravessava tudo, meu amigo.
É sério mesmo, mas é verdade. E aí, essas lanças ajudaram muito a ganhar espaço e a ganhar território dentro dessa batalha.
Se eu não me engano, no filme 300 eles usam muito dessas lanças aí. Eu não tô lembrado exatamente, mas tem uma... toda guerra tem uma lança, né? Então não vai dar pra...
Mas é porque essa realmente era bastante grande. E aí, vejam, nesse cenário... Os persas, eles acabam perdendo ali uma quantidade de 6 mil homens.
Ah, vale falar que tu já falou em gregos, né? Que tu não falou só em atenienses, né?
Sim,
lembrando.
Verdade.
Né? Porque aí já tem um apoio, né? Atenas não tava sozinho nisso aí.
Exato.
Vale lembrar.
Os espartanos não participaram dessa batalha em si, mas outros povos gregos estavam presentes.
Justo.
Né? Os persas tiveram ali uma perda grande, sério mesmo, de 6 mil homens. Ah, se você comparar 50 mil com 6 mil homens, talvez seja uma coisa irrisória.
Para, é verdade, tá vendo?
Para o seu pensar. Mas na época, os generais percebendo que eles estavam tendo uma desvantagem de praticamente 6 mil homens mortos.
Isso... A estratégia e a tática grega funcionou muito.
Exatamente. Isso deve ter pesado bastante, porque os persas, analisando a situação, poxa, os caras estão perdendo ali em média de 500 homens, vamos colocar uma média assim, tá? De 500 homens ao dia, a gente tá perdendo de 6 mil.
Então, e proporcionalmente, seria sempre eles perdendo mais do que os gregos.
Exatamente.
Né? Esse é o ponto.
Então, eles começam a analisar e vê que tá começando a ser uma furada aquilo ali. Então, o General Mil acaba
mil
fazendo...
Funções.
Mil funções. General Mil. Milcíades. Acabei de falar o nome dele. Acaba realizando,
já tinha falado,
né? Acaba realizando uma tática bastante interessante, que é, de fato, encurralar e os jogarem para o mar mesmo. Nessa batalha aí, cerca de 6 a 9 navios persas acabam sendo destruídos. Então os persas acabam
literalmente
sendo
ficaram a ver navios.
Não. De jeito nenhum. Então, nesse cenário aí...
A ver navios afundando, pô.
Pelo amor de Deus.
Não entendeu, cara. Não entendeu. Pior.
Nesse cenário aí, os persas começam a recuar de vez, eles vão embora mesmo com toda a sua força, porque não tem mais o que fazer na Grécia. Quando os persas começaram a recuar, antes da batalha final, nessa última batalha aí, o general Milcíades, ele manda um corredor, um mensageiro chamado Fidípedes, correr dali até
não,
a
é muito
sua...
engraçado,
sério. Ele manda ele correr dali até Atenas pra avisar que a sua vitória estava bem próxima.
Meu amigo, ali tem gente que faz essas maratonas de corrida hoje, mas meu amigo...
Mas é sério, pô, tanto é que...
Era grande, viu?
A maratona
não era brincadeira
hoje,
não, a turma corria.
Mas é sério, pô.
Não, eu não tô acreditando, não tô discordando.
A maratona que se corre hoje na Olimpíada são 42 km, em referência ao que esse rapazinho correu aqui. E aí ele chegou, tanto é que essa batalha tem o nome de maratona, né?
Mas é verdade.
É sério. Quando ele chegou em Atenas, que ele avisou que a vitória estava muito próxima, ele acabou falecendo de asma.
Depois de tanto correr também, né? Exatamente. Não tem asma que aguente.
Os persas foram obrigados a recuar, voltaram para a Pérsia. E aí eles se reorganizaram. E depois de 10 anos, acabaram voltando com o poderosíssimo Xerxes. Aí sim.
O negócio ficou feio.
Que já tava horrível, tava no nível André ali, voltou e a coisa chegou, ficou
começou,
sério.
Né? A forçada do dia. E aí, meus amigos, com esses Xerxes aí, o negócio, como o Silvio falou, realmente ficou feio. A gente teve mais 3 batalhas aí, decisivas, né? Mas o que eu posso te dizer é que no final de tudo, os gregos terminaram com a vitória. Foi uma guerra muito, muito, muito difícil para a Grécia. Tanto é que vai ficar no imaginário desse povo que foi por um triz que a Grécia não foi dominada, que a Grécia não foi devastada. Claro que a Grécia saiu muito destruída, né? Tanto estruturalmente, financeiramente dessa guerra, politicamente dessa guerra. E
tanto é que Atenas chegou a ser invadida. A Batalha das Termópilas é... Foi feito um filme, né, 300, só que...
Que é justamente quando Esparta entra, né? Exatamente. Justamente nessa última batalha.
Devemos lembrar a seguinte questão. Esparta perdeu aquela batalha ali das Termópilas, tá? Foram os famosos 300 homens, mas eles perderam. E quando o exército persa invadiu, eles foram até Atenas e queimaram, saquearam, destruíram Atenas. Pelo amor de Deus, então o prejuízo foi de fato grandiosíssimo.
E é pra você ver justamente quando eu falo que ficou por um triz, não é querendo brincar não, é que realmente ficou por um triz mesmo da Grécia tá acabada, velho.
E ser dominada, e ser dominada por esse poderio persa, né?
Que o império já tava gigante.
Exatamente. Xerxes quase conseguiu dominar a Pérsia. Agora vale... Ou melhor, Xerxes quase conseguiu dominar a Grécia. Agora vale salientar aqui. Mesmo essa derrota nos territórios gregos, o império persa não deixou de ser grande não, tá? Continuou com a sua imensidão, com a sua vastidão incrível.
Bem, mas aí o que aconteceu? Atenas ficou com esse clima, né, de aflição muito grande, tipo, ó, galera, realmente ficou por um triz esse negócio aqui, a gente ia quase perder. Então o que é que ela vai falar? Vamos criar uma liga chamada de Liga de Delos, mas isso é o assunto para um próximo podcast, né? Vai falar que vai criar uma Liga de Delos justamente para poder estruturar Atenas novamente, estruturar a Grécia novamente, e principalmente Atenas, né, a gente vai ver talvez num próximo podcast.
Só um spoiler.
Exatamente. Porque, cara, a gente precisa estruturar essa Grécia de novo, precisa ter a questão militar muito bem estabelecida, precisa ter mais homens, porque a gente passou um perrengue gigante aqui, cara. Foi 50 mil contra 15 no começo.
Só na primeira batalha. Xerxes voltou depois com base ali, no mínimo, por volta de 200 mil homens. Isso é o mínimo, negão, o mínimo.
E justamente a gente vai encerrar esse assunto nesse clima de aflição grego, né? Já basicamente ali no final do período clássico. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido essa nossa proposta, essa questão das guerras médicas. A gente tentou trazer também um protagonismo maior pra Pérsia, né? Porque muitas vezes quando a gente fala dessa guerra, a gente foca muito o lado dos gregos e acaba esquecendo também... É a cultura desse povo, acaba esquecendo também o que eles fizeram pra chegar lá. Essa construção do Império Persa que Silvio trouxe muito, muito bem no começo. Então, que fique aí essas curiosidades pra vocês, né? Espero que realmente vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez aí pela participação de vocês nesse podcast. Se vocês quiserem mandar perguntas também, mandem, tá? Foi muito bom estar aqui de volta. Matamos a saudade.
A saudade foi incrível.
De estar gravando esse podcast mais uma vez, tá? Obrigado a você que vem nos escutando, mesmo sem a gente gravar.
Mesmo sem a gente gravar, exatamente.
A turma é boa.
Não é dando desculpa, não, mas é porque eu e André moramos muito longe, pelo amor de Deus.
É
duas extremidades.
É, justamente.
Tipo, eu moro em Hollywood, ele mora.
Quem é pobre não sabe nem fazer alusão de cidade. Dos Estados Unidos, né? Mas com isso a gente termina o nosso podcast, tá bom? com a risadinha clássica, né? Que não pode faltar. É isso aí. Então é isso. Então é isso, meus amigos. Um beijo, um cheiro,
um abraço e até mais.
Que a história esteja com vocês.